Tereza, vamos focar então na questão da lagartixa. Como é que isso, que fenômeno é esse? Que bichinho é esse também? E o que, que já se sabe a partir deste fenômeno migratório desse tipo de animal?
Olha, lagartixas têm uma espécie que parece que elas têm uma propensão para migrar. Então, você acredita que algumas tenham migrado naturalmente, mas tem outras, como esse é o caso mais recente, que provavelmente se usaram os veículos usados pelos seres humanos. A gente, provavelmente navios, não é? Acredito que essa nova que apareceu aqui em Belém agora, ela já ocorria em uns países aqui por perto, ela é da Ásia, mas já estava no Suriname, já estava em algumas ilhas do Caribe, e agora apareceu aqui em Belém.
Olha só, é uma quantidade significativa a ponto de ter despertado o interesse de pesquisadores. Quando aparece, né, um animal que não é comum da região, é a população que notifica os órgãos. Como é que se identifica essa presença, Tereza?
Olha, esse caso foi um caso bem curioso, porque, na verdade, ela apareceu no nosso apartamento. E nós, como herpetólogos, então reconhecemos.
Não é possível, apareceu na casa da bióloga.
Apareceu exatamente na nossa casa. Aí, com isso, a gente fez uma publicação e também contactamos outros, o pessoal da nossa equipe e tal, e conseguimos ver que, na verdade, ela já está razoavelmente espalhada em Belém, mas está na área urbana.
Claro. Esse tipo de animal, a lagartixa, ela vive mesmo, ela gosta da área urbana, ela está se adaptando. Quais as, digamos assim, especificidades, Tereza, desse tipo de animal na área urbana? Ela é assim mesmo?
Tá, bom, lagartixa é um nome genérico, né? Tem vários grupos, em geral é o grupo Jaconida, é um grande grupo de lagartos. Mas ela tem várias que se adaptam bem. A gente tem já a lagartixa comum, que já é espalhada em todo o Brasil, né? Ela também se pensa que veio através do ser humano, uma das hipóteses é que seriam os navios negreiros, ela teria vindo já e a partir daí já se espalhou no Brasil, em toda a América do Sul e tal. Então, é outra espécie, é outro gênero, mas se adapta bem, e essa também. Essa é extremamente adaptável a ambientes urbanos. Ela, aparentemente, essa gosta mais de vasos. Ela parece que está muito ligada aonde tem vasos com plantas.
Claro. Tereza, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho a imagem do bichinho, então para mim fica fácil de saber do que eu estou falando. Até queria que depois você explicasse um pouquinho quais são as características físicas desse bichinho, um bichinho de porte pequeno, né, chamado comumente como lagartixa, mas tem uma variação aqui no Sul que a gente chama de perereca, que dá normalmente no litoral, né? E é um bichinho que pula pelas paredes, ele parece que tem asas até, o bichinho que a gente conhece aqui mais ao Sul. Quais são as especificidades dessa lagartixa que é natural da Ásia?
Bom, a lagartixa da Ásia, ela é menor que essa lagartixa mais comum que já se vê, eu imagino que tem aí no Rio Grande do Sul também, se vê nas casas. Ela tem algumas, uma listra junto da próximo à boca, que a outra não tem, na cabeça, nos lados da cabeça. Os dígitos também são diferentes, mas de resto ela até lembra um pouco. Por isso que eu acho que as pessoas, normalmente, quando conhecem uma e não são especialistas, não reconhecem que a outra é diferente. Só quando sabe já e vai olhar direito.
Entendo.
Mas e a outra, essa também tem escamas todas lisas, a outra tem uns cobertos, algumas escamas maiores que as escamas mais comuns no corpo.
Claro.
Então tem uma série de diferenças que a gente consegue ver que é outra coisa, mas para um leigo às vezes pode parecer como a mesma coisa, né?
Entendi. Sobre a questão do impacto na cadeia alimentar, o mesmo impacto, a repercussão de um novo ser, né, que não faz parte daquele ecossistema, que chega, questão realmente de ou de cadeia ou de possíveis danos. Tem alguma...
Sim, sim. Nesse caso, porque realmente a introdução de organismos, novos organismos no local, pode ser muito preocupante, tem vários que causam vários problemas com a fauna local. Nesse caso, por hora, ela está só em ambiente urbano. E ela não está em contato com a fauna silvestre, ou muito pouco, e ocupa um local onde não tem outras. Então, por hora, não está fazendo nenhum efeito. A lagartixa comum, Ela ficou décadas só em ambiente urbano, agora tem alguns registros dela em ambiente mais natural, mas também tem pouco, sabe-se pouco se ela realmente está competindo com organismos naturais, com os lagartos ou lagartixas de ambientes naturais e nativas daqui. Então, é uma coisa que pode dar um problema, mas por hora não há sinal de que isso está acontecendo ou possa acontecer em curto prazo, pelo menos.
Claro. Tereza, aproveitando teu expertise, eu sei que tu és especialista em répteis e também em anfíbios, e a gente conhece pouco das lagartixas de uma forma geral. Eu queria te perguntar qual categoria esses animais estão. Eles são répteis, também são anfíbios? Tem que ter algum tipo de cuidado? São répteis, né? Que tipo de cuidado a gente tem que ter com eles? Porque a gente tem um instinto meio predatório, né? Quando vê um bichinho assim, acaba matando, né? Ou querendo matar, querendo pegar.
Sim, é muito interessante porque lagartixas, essas de casa, as pessoas têm medo, como se elas fossem, e muita gente tem medo, como se fosse um animal que fosse até matar uma pessoa. E isso não ocorre, elas são completamente inofensivas, ao contrário, elas comem insetos, então pode ser bom. E os da natureza, na verdade, o que mais preocupa nas nativas é a destruição do ambiente, né? Isso é o que atinge mais toda a nossa fauna nativa e que a gente tem que tomar cuidado. Destruição pelo lixo, pela ocupação, por tudo isso é o que tem que ter mais atenção, né? É cuidar com os ambientes naturais e evitar destruir mais, né? A gente já destruiu muito, já tem muita área usada, então a gente tem que preservar aquilo, pelo menos, que sobrou de ambientes naturais.
Claro. As lagartixas, de uma forma geral, elas têm uma capacidade de reprodução bem avantajada, né? Isso preocupa. E que outras características do animal? Seria bom a gente conhecer um pouquinho mais. Curiosidades, parece que só tem fêmeas nessa espécie, isso é verdade?
Nessa, a lagartixa comum que já existe no Brasil há mais tempo, não. Ela se reproduz por ovos normais. Nesse caso, essa nova, realmente, ela só existe fêmeas. A própria fêmea, um indivíduo se reproduz. E, claro, isso é uma vantagem para ela, para invadir nossos locais, né? Então é muito fácil. Um indivíduo e ela se reproduz sozinha ali. Tem alguns outros lagartos nativos aqui que também fazem isso. São poucos, mas existe, sim. É uma característica de alguns lagartos essa capacidade.
Essa lagartixa asiática emite sons?
Sim, a lagartixa em geral, várias emitem sons, essa também. A lagartixa comum também, é que a gente não ouve muito, é à noite, né? Elas são mais noturnas, embora essa possa aparecer de dia também, no, de manhã cedo, final da tarde, mas elas emitem sons, sim. É o que os outros lagartos, a maioria dos outros não, mas nesse grupo de lagartixas, sim.
Olha que interessante, quanta coisa que a gente não sabe, né? Tereza, é verdade, e é bom a gente falar disso e não ter vergonha, porque perguntar não ofende ninguém, né, Tereza? Sobre essa questão, então, agora, levando em consideração que é um animal novo no ecossistema, existe, sim, um alerta, né? No momento não preocupa, mas há um alerta. Como vocês farão para monitorar? É possível fazer essa monitoração?
A gente está tentando. Aqui em Belém a gente está monitorando, mas agora tem um site iNaturalista e alguém nos alertou que parece que ela chegou também em Salvador. Já está nesse site, fotos bem claras, que é dessa espécie.
Olha só.
Então, e lá talvez existem mais competidores do que aqui. Enquanto ela estiver no ambiente urbano, não é muito problema. Se ela começar a invadir ambientes naturais, aí realmente precisa de um monitoramento.
Olha.
E a gente precisa de gente. Infelizmente, também essa é uma. Às vezes a dificuldade de ter biólogos suficientes fazendo trabalhos é grande, né? Mas é importante sim se monitorar.
A lagartixa possivelmente veio por navio, você já contou isso, mas tem outros meios de transportes humanos, como é o caso de aviões, assim por diante. Elas costumam se enrolar nas coisas dos mala, bolsas, chapéu. É isso mesmo?
Não, eu acho que nisso é difícil. Eu imagino que seja mais transporte de mercadoria.
Né? Caixas.
Caixas, ou eventualmente planta, terra, madeira. né, nessas coisas. Mas é pura imaginação, a gente não tem evidências exatas de como ela chegou. É, existe essa conexão de navios, e onde tem um espaço mais amplo, é onde se transporta muito mais mercadorias, muito. Então eu imagino que navio. Depois, estando em terra, aqui a gente tem um caso já de um outro lagarto, que é daqui, ocorre naturalmente em Belém, mas não ocorreu em Manaus, ele chegou em Manaus. É, então, possivelmente, porque é de área aberta, não é de floresta, né? Mas, então, a gente acha que deve ter sido por transporte também, por caminhão, essas coisas, né? Então, existe, uma vez que está em terra, aí pode ter outros transportes também, né?
Entendi. Terrestre. Claro. Obrigada pelas informações, Tereza. Olha quanta curiosidade interessante e também um instinto, né, que a gente vai aprendendo a ser mais humano, né? É viver com a diversidade, entender que os animais estão aí. A gente precisa, claro, pensar em ecossistema, mas também pensar que somos todos parte de uma coisa só, né? Não somos donos do planeta. Isso é bom também. Quando a gente fala desse assunto, a gente fala disso, né?
Não, isso é muito importante. A gente tem que entender que a gente é parte, a gente inclusive depende da natureza, né? E depende é a diversidade que nos traz também muitos desses serviços que a gente não percebe, mas tem a natureza nos dá muitos serviços que permite a gente sobreviver. Então a gente cuidar dela é essencial, até para nossa sobrevivência mesmo.
Obrigada pela entrevista, Tereza. Um forte abraço para você, viu?
Nada. Muito obrigada também, abraço.
Até, tchau, tchau.